Olá, muito boa tarde. Vamos conhecer os títulos das notícias às 3 aqui na Rádio Hertz. Boa tarde, Vítor Melenas.
Olá, boa tarde. União de Tomar vence pela primeira vez a Taça do Ribatejo na final frente à equipa do Mação. Secção Regional do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas assinala 23 anos de existência, chamando a atenção da classe para um maior envolvimento na atividade da secção. Comando Distrital da Polícia de Santarém faz 6 detenções em 72 horas em localidades no distrito.
A previsão para o dia de hoje aponta para céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do meio da tarde, chuva fraca ou chuvisco em norte do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela, vamos ter vento fraco a moderado, subida da temperatura mais significativa da temperatura máxima. As máximas previstas para o dia de hoje apontam para 19 graus para Leiria, 20 para Coimbra, 21 para Porto Alegre, 22 para Castelo Branco e Lisboa, 24 graus de máxima para Santarém, a cidade de Tomar tem máxima de 23 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz nesta segunda-feira, a edição de Vítor Melenas para ouvirmos já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
União Tomar fez história neste domingo ao vencer a Taça do Ribatejo. Os pormenores com o António Vulciano.
O União de Tomar inscreveu o seu nome na lista de vencedores da Taça Ribatejo ao bater o Mação por 2-1 na final que teve lugar no Complexo do Bonito, no entroncamento, neste domingo. Luís Pedro colocou os navantinos na frente, ainda na primeira parte, sendo que o Mação empatou já no segundo tempo, num penalti de Bruno Lemos. Numa altura em que tudo apontava para o prolongamento, o Emerson marcou o golo decisivo e deu a primeira Taça Ribatejo ao União de Tomar. Nota positiva para a festa protagonizada pelos adeptos das duas equipas, que dignificaram a final como se impunha. A Hertz mobilizou uma vasta equipa de reportagem para o Complexo do Bonito, de onde transmitiu o relato por áudio e vídeo para todo o mundo, não só pelo site radiohertz.pt, como também pela operadora Mel, ainda pelo YouTube e pela rede social Facebook, numa transmissão seguida a par e passo por milhares de pessoas que não quiseram perder pitada da inédita final que opôs União do Tomar ao Mação. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, que realizou o seu último jogo como técnico, disse que tinha a certeza de que este grupo iria ficar na história. Emocionado, confessou que iria à Fátima logo de seguida, em jeito de promessa.
Tinha tido no início que ia ganhar. Não minto, porque eu sentia, tinha prometido aos jogadores que iríamos fazer história. Era a primeira vez que tínhamos vindo a uma final, já fazíamos história, mas eu tinha plena certeza que isso ia acontecer. Eu disse aos jogadores que vinha com eles para o entroncamento, mas já não ia com eles para Tomara, porque eu vou daqui direto a Fátima.
Fizeste uma promessa.
Hoje é dia 13, eu tenho uma fé especial. E esta é de todos os tomarenses, é da União de Tomar, é dos meus jogadores, é da nossa equipa, com grande suor, com grande humildade conseguimos vencer uma equipa que era favorita, uma equipa que nas últimas 3 provas ganhou sempre, ganhou a Supertaça, ganhou a Taça do ano passado, ganhou o campeonato. É uma grande equipa, mas nós hoje tínhamos preparado o jogo de uma maneira que sabíamos que 90%, 80%, nós tínhamos quase a fé que isso iria acontecer. O futebol tem sempre surpresas. Houve um deslize no nosso guarda-redes que felizmente que não manchou em nada aquilo que foi a exibição de todos os colegas, e a vitória para eles todos, desde o guarda-redes aos avançados e àqueles que não jogaram, e aos que começaram a época e ainda não acabaram. A todos, muito obrigado da minha parte, da parte da direção, da parte da equipa técnica. Foi um esforço enorme para conseguirmos este objetivo que há muito perseguíamos.
Abel Bento, presidente da União de Tomar, estava obviamente satisfeito com esta conquista inédita, não se esquecendo de dedicar o feito a todas as direções anteriores que têm ajudado os atuais dirigentes.
Dedico a todas as direções da União de Tomar nos últimos anos que nos ajudaram a recuperar o clube, a todos os sócios da União de Tomar que nunca desistiram e sempre nos apoiaram, e a todas as pessoas que sempre estiveram connosco e que proporcionaram que nós tivéssemos condições para chegar aqui. Não haja dúvida que até chegar aqui foi uma travessia difícil, foi muito dura, mas temos que dar os parabéns a todas as pessoas, os nossos patrocinadores, a Jovem Quadra que está connosco desde sempre, a Tropical, enfim, todos os patrocinadores que sempre confiaram em nós, isto também é para eles, portanto, para todos os atletas, para a formação do União de Tomar, toda a formação do União de Tomar está aqui representada, porque temos aqui alguns jogadores também da formação, bastantes. E por isso, isto é uma vitória do clube e não de um presidente ou de uma direção.
Integrado nas comemorações do 23º aniversário da inauguração das instalações da secção regional do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, posto e SAMS, situado na rua Dr. Lopo Dias de Sousa, o secretariado levou a efeito no último sábado a inauguração da coletiva de artes, pintura e fotografia, obras de bancários e familiares versando vários temas. A reportagem da Arte marcou presença no evento que se realiza anualmente e ouviu o responsável pela secção de Tomar. Carlos Nogueira falou da instituição, do sindicato e do trabalho desenvolvido por esta estrutura sindical. Ficou também uma crítica à própria classe.
O nosso papel é atividade sindical, também temos a vertente de cuidados de prestação, de cuidados de saúde. A questão aqui é em que condições é que nós podemos trabalhar numa e noutra área. A vida dos portugueses está mais difícil. Os bancários, embora tenham a fama de que são pessoas privilegiadas e que ganham bem, etc., não é bem assim. Uns serão, outros não. De certeza a maior parte não é. E como tal, não há condições para se poder fazer uma luta, e a luta é um termo que é um bocado pesado, mas é uma luta para todos nós diária, portanto, tentarmos melhorar as condições dos bancários. Aqui temos que fazer realmente uma crítica à própria classe que se tem aliado um pouco do que é o seu sindicato, o seu ou os. Portanto, há vários sindicatos no setor e, portanto, cada um por si, mas nós temos sentido que os bancários estão aliados do que é que nós devemos fazer. Há muitos bancários que dizem assim, vocês estão lá e que têm a obrigação de trabalhar. Mas não é assim, é ao contrário. Se não tivermos o apoio dos trabalhadores que estão nos locais de trabalho, nós não fazemos nada. Portanto, vou servir-me do vosso microfone para apelar e das vossas imagens para provocar, digamos, os bancários, os nossos colegas, ajudem-nos também a trabalhar. Nós estamos cá, eleitos por vós, eleitos pelos bancários que estão nos locais de trabalho, mas temos que ter o apoio deles. Não é só no voto, é também na hora da verdade. Não estou a querer levar isso para greves nem nada disso, mas se provarmos que temos força para conseguirmos determinadas coisas, e eu vou dar só um pequeno exemplo. Estamos em revisão salarial há 4 anos, quase. Revisão salarial há 4 anos, não somos aumentados, e os banqueiros têm o desplante de começámos por 3% de aumento, a pedir 3%, eles baixaram para 0,4% e agora dizem que é muito, que não há aumentos para ninguém. Isto é brincar connosco. Se nós provocamos ou proporcionamos a eles altos lucros, embora a gente saiba que vêm aí notícias a todos, prejuízo daqui, prejuízo daquilo lá, mas o que é verdade é que eles têm altos lucros. E vê-se. Já não quer dizer os que se serviram da banca, os banqueiros que se serviram para... Não é preciso dizer mais nada. Pronto, não quero esticar-me a esse nível. A verdade, no fundo, é que se não houver o apoio dos trabalhadores que estão por trás de nós, nós não conseguimos coisa nenhuma. Então...
ERT. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Durante as últimas 72 horas, registaram-se na área do Comando Distrital da Polícia de Santarém 6 detenções. Na sequência da apresentação de denúncia por furto de viatura automóvel apresentada na esquadra de Tomar, o polícia que recebeu a referida queixa ao regressar a casa, depois de terminar o seu serviço, suspeitou de uma viatura de características idênticas à viatura denunciada. Seguidamente solicitou ajuda e abordou o condutor da mesma, aproveitando uma paragem do referido condutor. Finalmente confirmou a suspeita e verificou tratar-se de um homem de 26 anos de idade, tendo procedido à sua detenção para apresentação a julgamento em processo sumário. Foi ainda detido um homem de 38 anos de idade por desobediência
em virtude de ter sido fiscalizado durante o exercício da condução automóvel e se ter verificado conduzir viatura apreendida por falta de seguro. Na cidade de Torres Novas foi detido também um homem de 27 anos de idade em virtude de ter sido fiscalizado durante o exercício da condução automóvel e se ter verificado não ser titular da habilitação legal para o efeito. Foi também detido outro homem de 38 anos de idade por desobediência depois de fiscalizado durante o exercício da condução automóvel e se ter também verificado conduzir a viatura apreendida por falta de seguro. Na cidade de Abrantes foi também detido outro homem, 32 anos de idade, depois de ter sido emitido mandado de detenção e condução para cumprir 91 dias de prisão efetiva num estabelecimento prisional para onde foi conduzido e entregue. Por último, na cidade de Entroncamento, há registar também a detenção de um homem, 35 anos de idade, em virtude de ter sido emitido mandado de detenção e condução para cumprir 3 anos de prisão efetiva em estabelecimento prisional para onde foi conduzido e entregue.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até às 18 horas do último domingo, o INEM assegurou a assistência médica pré-hospitalar a 100 pessoas no âmbito das comemorações do 13 de maio em Fátima. Destas 100 pessoas, 75 foram assistidas no hospital de campanha do INEM, tendo 52 tido alta e 23 sido evacuadas para o hospital de Leiria. No que concerne à gravidade dos doentes assistidos, 14 vítimas foram consideradas urgentes e 86 pouco urgentes, onde se incluem 11 pessoas que receberam apoio psicológico do INEM ao nível da sua tipificação. 81 pessoas foram assistidas por doença súbita e 19 por trauma. Esta operação contou com empenho ao nível dos recursos humanos de 40 profissionais do INEM, entre médicos, enfermeiros, técnicos de emergência pré-hospitalar, psicólogos, farmacêuticos, elementos de coordenação, da logística, da informática e também das telecomunicações. No âmbito da Operação Fátima 2018, o INEM integrou então o dispositivo de operações e socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, composto ainda por corpos de bombeiros e pela Cruz Vermelha Portuguesa. Ao INEM coube a responsabilidade de coordenar todas as atividades de saúde em ambiente pré-hospitalar, a triagem e evacuações primárias e secundárias, a referenciação e transporte para as unidades de saúde adequadas, bem como a montagem de um hospital de campanha. Cerca de 300 mil pessoas estiveram este ano na Cova de Iria para as celebrações do 13 de maio.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai analisar nesta segunda-feira o processo de requalificação da Escola Primária da Portela para alojamento local e núcleo museológico. Está em causa uma estrutura que pertence à área territorial da Freguesia de São Pedro e que irá ficar então sob responsabilidade da Junta Local na sequência da assinatura de um contrato de comodato. Refira-se que este parecer do município, ao que tudo indica favorável, não será, no entanto, vinculativo. A ERTS falou com a Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Lourdes Ferro Mau, sobre este investimento a realizar no projeto. Investimento que pode ir até aos 100 mil euros.
Previsto e também em termos do adequado possível é até 100 mil euros. A comparticipação pública no âmbito deste programa é só de 70%. Ou seja, existe uma comparticipação que vai ter que ser assumida pela entidade a que se está a candidatar, que neste caso é a Junta de Freguesia, portanto há de ser os 30 mil euros mais a parte do IVA, porque também tem, o IVA não entra nos 100 mil euros. É muito, sabemos que é muito, mas não existem para a nossa tipologia de freguesia programas que sejam, possam ser melhores. Então, nós estamos a arriscar no sentido de não tentarmos, pode ser que, se virmos o nosso projeto aprovado, pode ser que a Câmara também nos apoie em algum valor, porque os 30% é muito dinheiro e temos consciência que não é fácil. De facto, na nossa freguesia não temos tido o apoio nestas áreas. Por exemplo, enquanto que a Câmara, no plano de atividades deste ano, pôs um apoio para uma requalificação de uma escola de apoio a peregrinos, que julgo que é na freguesia dos Casais, em que a Câmara é que vai colocar lá a parte pública, não é? Nós não temos tido nenhum desses apoios, portanto pode ser que a Câmara, se nós virmos o nosso projeto aprovado, nos possa também apoiar na nossa parte de comparticipação, portanto caso minimamente justo. momento estamos assim neste processo de continuar a insistir neste projeto.
Segundo dados fornecidos pelo Ministério da Saúde ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em menos de um ano, de maio de 2017 a fevereiro deste ano, no distrito de Santarém aumentou em mais de 10% o número de crianças em idade pediátrica, mas sem médico de família. Em números absolutos, o número de crianças sem médico de família passou dos 6.234 para 6.864, ou seja, mais 630 crianças nos dois agrupamentos dos centros de saúde, da Lesíria e do Médio Tejo, que praticamente cobrem todo o distrito de Santarém. O Bloco considera a situação preocupante e exige que o Governo proceda à abertura imediata de concurso para a contratação de mais médicos de família. O Bloco de Esquerda refere ainda a haver centenas de médicos especialistas que acabaram a sua formação especializada em abril e que aguardam a homologação das suas notas, algo que deverá estar por dias. De acordo com o Bloco, o Governo deverá assim avançar já com a abertura de concursos para vir a integrar no Sistema Nacional de Saúde todos os médicos. Os bloquistas lembram ainda recentemente que a Assembleia da República aprovou uma iniciativa legislativa do Bloco para que o concurso para a contratação de médicos recém-especialistas seja aberto até 30 dias após a conclusão da formação específica. É agora o momento, refere o Bloco, de o Governo cumprir com a referida recomendação.
Rádio F, a primeira a informar.
O lar Raízes do Nadão, situado na Pedreira, que serve atualmente um total de 47 utentes, assinalou no último domingo mais um aniversário. 4 anos de existência de uma instituição que procura agora consolidar a sua oferta social com outras valências. Como disse a Aertes, o presidente da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, Joaquim Góes, entidade responsável pela gestão do lar, o objetivo é vir a implementar o apoio domiciliário.
Penso que somos conhecidos pelos padrões de qualidade que conseguimos obter nos serviços que prestamos aos utentes e famílias, e portanto tem um quadro de trabalhadores estável, em termos financeiros também está estável, portanto está em velocidade cruzeiro, embora tenhamos outros projetos que queremos abraçar, mas que têm como base o lar, e que são projetos que também nos estão a envolver bastante. O nosso projeto futuro, que tem como base a infraestrutura do lar, é criar a resposta a serviço de apoio domiciliário com qualidade, 7 dias na semana, em toda aquela zona geográfica que, ao redor do lar. Portanto, criando serviços de proximidade com qualidade. Portanto, essa é a nossa grande aposta no futuro. Sabemos o quanto importante é essa resposta no futuro, o serviço de apoio domiciliário, feito todos os dias da semana com o mesmo nível, com níveis elevados de qualidade. Portanto, é esse o nosso projeto. Estamos só um bocadinho emperrados porque, em termos administrativos, ainda não conseguimos o licenciamento, mas estamos a trabalhar no sentido de ser desbloqueado a muito curto prazo. Em números gerais, nós servimos, portanto, estamos com a lotação sempre esgotada, portanto, servimos os 46 utentes na resposta à estrutura residencial para pessoas idosas, portanto, mas queremos muito alargar para o serviço de apoio domiciliário e aí vamos tentar alargar para mais 30, 40, 50 utentes, aquilo que as necessidades forem sentidas, dentro de uma lógica de proximidade, para garantir a qualidade dos serviços.
A Câmara Municipal de Vila de Rei, com o apoio do Agrupamento de Escolas CLDS 3G e Junta de Freguesia de Vila de Rei, encontra-se a organizar aquela que é a 9ª edição do Mercado Medieval da Vila de Rei, que terá lugar a 20 de maio no Largo de Misericórdia e na Rua de Santa Isabel. A organização espera, para esta edição de 2018, voltar a contar com dezenas de expositores e mais de uma centena de figurantes, retratando figuras e momentos da Idade Média e contando com momentos de teatro, música, animação e jogos tradicionais. As inscrições para a participação enquanto expositores neste 9º Mercado Medieval de Vila de Rei encontram-se já abertas. O mercado é já uma das principais referências culturais do concelho, recebendo centenas de visitantes que assistem e participam todos os anos nesta recriação histórica. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.